Está aberta então agora a sessão de pergunta-resposta. As inscrições serão feitas braço no ar e os nossos assistentes passarão o microfone se assim o desejarem.
Enquanto se animam para fazer a intervenção, eu posso ler o ar uns óculos, se foram deixados lá fora, são 20 euros. E peço, por favor, à colega Marlene Fernandes, que é EB, Rio Pinto, número 2, no intervalo, está comigo. Está bem, por favor?
O microfone estaria por aqui, mas a pessoa tem de ir a cabeça.
Eu vou fazer então uma pergunta, aqui assim ao professor Alberto Barros, tinha que ser, que acho que levanta alguma curiosidade, porque quando nós falamos ou ouvimos falar em criopreservação de espermatozoides ou de ovócitos, pelo menos para mim não é exatamente a mesma coisa de quando ouço falar de criopreservação de embriões. Gostaria que nos esclarecesse o que é feito aos embriões criopreservados que não são utilizados para a fertilização.
Muito bem. Eu vou usar o... assim escuso de falar, tá? Peço desculpa. A criopreservação de embriões em alguns países não é permitido. Felizmente em Portugal é permitido, mas deve ser, eu costumo dizer há muito tempo, que a criopreservação não é desejável, ou pelo menos não deve ser um fim, um fim inicial. Isto é, quando fazemos um tratamento, um dos objetivos não deve ser a criopreservação de embriões. É uma arma que devemos utilizar, e utilizamos muitas vezes, mas não tendo esse objetivo, porque sendo uma fonte de solução é também uma fonte de problema. E na maior parte, nós temos, em Portugal neste momento existirão mais de 12 mil embriões congelados. Eu faço parte do Conselho Nacional de Procriação Assistida e recolhemos os dados de todos os centros e os últimos dados eram à volta de 12 mil embriões congelados. É muito embrião. Porque é que acontece isto? Porque nós obviamente só podemos transferir um ou dois embriões para o outro, não vamos fazer uma transferência de três ou de quatro, então vai ser uma desgraça. E podemos diminuir, e nós no meu centro, na maior parte dos casos, eu vou procurar ser sintético, embora isto não seja fácil, mas na maior parte dos casos nós não congelamos embriões, porquê? Porque sempre que possível transferimos embriões ao quinto dia. E ao fazer esta seleção embrionária, isto permite transferir um ou dois blastocistos e, na maior parte das vezes, verificar que os embriões restantes não têm qualidade para a respectiva criopreservação. Os centros que transferem ao segundo dia ou ao terceiro têm potencialmente mais embriões para transferir, porque aí isto é como escolher os atletas, selecionar atletas da maratona aos 20 km, aos 50, aos 40. Quer dizer, se os selecionarmos aos 20, podemos ser mais enganados. E os embriões enganam-nos muito, ou podem nos enganar, mas com maior probabilidade, mais cedo do que mais tarde. E, portanto, a cultura prolongada tem vantagem de aumentar a taxa de sucesso e tem a vantagem de diminuir o número de embriões congelados. Mas congelamos. E se o casal obtém a gravidez, é frequente que, passado um ano ou dois, desejo nova gravidez e temos os embriões criopreservados. E a vantagem da criopreservação é esta, não ser necessária nova terapêutica de estimulação ovárica, de alba picada dos ovários, etc. Os custos serem claramente menores, inferior à metade. E também, não havendo sucesso, o casal do mês seguinte pode estar a transferir embriões criopreservados. Agora, o problema é que, quando há gravidez, o casal, se há uma gravidez gemelar, o casal não tem que ser obrigado a transferir um ou dois embriões mais tarde para ter um terceiro filho. E, portanto, as vias de solução deste problema são os embriões serem doados para investigação, serem doados outros casais, ou serem descongelados. É isto que está nos consentimentos informados. Agora, porquê é que existem tantos embriões congelados? Porque, apesar dos consentimentos estar escritos, fui eu um dos principais autores destes consentimentos que foram aprovados pelo Conselho, mas o consentimento não é lei. Porque a lei portuguesa não diz que não diz como os consentimentos dizem que ao fim de 3 anos, se o casal não disser nada e se não manifestar a intenção de manter os embriões congelados, que eles são destruídos ou são dados para investigação ou doados a outros casais. A lei não diz isso. Estamos à espera da alteração legislativa que o Conselho propôs já há cerca de 4 anos e que anda lá para estar pelo Parlamento. Pode ser que agora, aparentemente, estão mais sensibilizados e também neste veículo da alteração legislativa para a maternidade de substituição ou para o útero de substituição, que a maternidade é muito mais do que um útero, possa vir a ser resolvido. Agora, será sempre uma fonte de problema. Uma fonte de problema ético, ou filosófico, ou religioso, quer dizer, é muito complexo. Mas a minha perspectiva é que, apesar do problema que constitui os embriões congelados, é uma prática que deve ser realizada porque resolve muito mais problemas do que aqueles que cria. Sobretudo se houver uma atividade criteriosa e cautelosa e que não tem em vista, de facto, a própria congelação dos embriões.
Poderia fazer uma pergunta?
Claro.
Eu fiquei fascinado com a história que contou do casal que há meia dúzia de meses foi consultá-lo e a mulher já tinha sido muitíssimo examinada e o homem nunca tinha sido examinado. Eu tenho um caso assim na família, mas estou a falar de um casal que já tem mais de 80 anos. Portanto, aconteceu, estava a falar de uma coisa que aconteceu há 40, 50 anos, não agora. Portanto, isso realmente eu não fazia ideia que hoje em dia ainda fosse algo que... Quer dizer... Estou a pensar que se a esposa foi examinada, algum médico falou com ela e não estou a perceber muito bem como é que nenhum médico lhe disse já agora que tal examinar o seu marido. Isto faz lembrar aquilo que acontece na Índia ainda hoje em dia. Uma mulher dá à luz, nasce uma rapariga, resultado, leva a matéria do marido e é insultada pela sogra. Mas é na Índia. O que é que tem a dizer sobre o assunto?
Não, porque as sogras também são avós e vai... E dão muito jeito por isso. E a língua da sogra é muito boa, então é aquela, não é? Aquela que se come ali ao lado. Não, isto resume-se numa coisa: incompetência. E infelizmente, na medicina, como na matemática, na bioquímica, no ensino, há bons e maus, há competentes e incompetentes. É inaceitável. É inaceitável que isso. Agora, é exceção, uma situação de caráter excepcional, mas...
Eu tenho
uma pergunta lá.
Oh, o microfone. Chegas lá? Talvez esteja melhor.
Eu gostava de fazer uma pergunta ao professor Alberto Barros. Em relação à procriação medicamente assistida, há algum estudo feito acerca da distribuição genética que surge como consequência destes métodos recentes? Ou seja, naturalmente isto não aconteceria, não é? E o que verificamos é que há por aí muitos irmãos que nem sabem que são irmãos, não é? E que podem até um dia cruzar-se e nem sabem que isso é uma realidade.
Pois, mas isso a procriação medicamente assistida pode ser culpada, mas se calhar é menos culpada do que a procriação. Assim, não medicamente assistida, não é? Não, há sociedades e há estudos que são surpreendentes, aliás... Quando aqui há uns anos, eu defendo nomeadamente, eu percebo o âmbito da pergunta e tem toda a razão de ser, e é por isso que devemos ser muito cautelosos quando fazemos inseminação com espermatozoides de dor e com ovócitos de dor, a fertilização in vitro, devemos limitar o número de gravidezes por cada dador. Por exemplo, em Portugal nós limitamos a 8. E ali há muitos anos um estudo, quando eu comecei em 85 a fazer inseminações com espermatozoides de dor, era um miúdo, tinha 28 anos, E tive, obviamente, muitas preocupações, não só de ordem religiosa, mas médica, obviamente. E incluía isso e li na altura um artigo para uma população de 10 milhões de habitantes, se o número for devidamente limitado, a probabilidade de ocorrer um casamento consanguíneo, portanto, entre irmãos, é uma probabilidade inferior a 1 para não sei quantos milhões. Era uma coisa, praticamente. Portanto, sendo uma boa prática, o risco é baixíssimo. Agora, as consequências genéticas destas técnicas existem, nomeadamente eu referi isso, no caso das microdeleções, havendo gravidez, e se o feto e a criança for do sexo masculino, vai herdar uma alteração genética que não seria herdada à partida, se não houvesse esta procriação medicamente assistida. Mas é curioso, e para os professores sobre biologia é importante referir isso. Por exemplo, a microdeleção do Y pode ter uma expressão muito variável. E há cerca de 10 anos, vem um artigo muito engraçado na Human Reproduction, que é uma revista da Sociedade Europeia, é das mais importantes a nível mundial, de um indivíduo que teve 4 filhos e que tinha esta microdeleção. E os 4 filhos também. E como é que o diagnóstico foi feito? Porque os filhos eram todos inférteis. 2 com a zoospermia, portanto, ausência de espermatozoides, e 2 com números na ordem dos 200 mil espermatozoides. E aqui a paternidade foi perfeitamente estudada, porque fizeram o estudo ao pai e é ele o portador. Transmitiu aos filhos. E na altura o pai já estava azoospérmico, isto é, uma alteração genética, pode ter uma expressão muito variável, isto é, pode hoje não se manifestar, e de tal modo um indivíduo com 4 filhos não é um indivíduo infértil, de modo algum, e os filhos tinham valores miseráveis de concentração de espermatozoides. E, portanto, tendo sido feita a microinjeção, e se for do sexo masculino, evidentemente que na geração seguinte, a percentagem de microdeleções, a prevalência vai ser superior. Agora, isto tem consequências em termos de genética populacional, tem importância? Eu não sou um especialista de genética populacional, de maneira nenhuma. Mas não me parece que tenha, porque estamos a falar de situações pontuais, com uma frequência baixíssima. Agora levanta questões, claro, e levanta a questão até da seleção embrionária, etc., mas isso já são. Agora, em relação à consanguinidade, podemos estar no essencial descansados. E no que diz respeito ao vosso testador, ainda mais, porque eu fiz essa sugestão, e é isso que existe cá no país, uma dadora só pode doar 3 vezes, independentemente de ter filhos ou não. E aqui não é por uma questão de consanguinidade, é de defesa da saúde da dadora. Isto é, doar 3 vezes, porque significa 3 estimulações ováricas, 3 picadas dos ovários e com 6 meses de intervalo mínimo. Portanto, aqui a questão da consanguinidade ainda tem uma importância muitíssimo menor.
Bom dia. A minha pergunta também, ou as duas perguntas que quero fazer também, é para o professor Alberto. Em tempo estive na Faculdade de Química, também numa ação, e falou-se muito da infertilidade e poderia estar relacionado, portanto, estudos sobre, por exemplo, o caso das quantidades da água do abastecimento. Recordo-me na altura de Londres, da água, que tinha quantidades muito pequeninas, mas de Prozac e de estrogênio. Portanto, as perguntas que eu faço é se há estudos efetivos sobre a infertilidade, portanto, se incide mais ou pela experiência que tem, mais a nível dos homens ou das mulheres, ou é geral. Uma das perguntas é essa. E que fatores estão mais, ou se há vários fatores que levam a que haja realmente esta infertilidade, porque denota-se cada vez mais, penso eu, não sei se é correto dizer isto, cada vez há mais jovens com este problema, ou casais jovens. Muito obrigada.
Obrigado. Depois a professora Margarida poderá falar mais destas coisas da química. Mas de facto, eu digo frequentemente que nós estamos cada vez mais rodeados de porcaria, não é? No que comemos, no que bebemos, no que respiramos. E deveria ser ao contrário, não é? Cada vez mais há capacidade de controle, mas cada vez mais há habilidade para. Eu recordo-me há muitos anos, uma amiga que é professora na Faculdade de Farmácia, estava a fazer um trabalho, penso que até foi a tese de doutoramento, que estudava o diazepam que os criadores de vacas davam às vaquinhas. O diazepam é um ansiolítico, uma benzodiazepina. E porquê? Porque as vaquinhas assim mexiam-se muito menos e engordavam muito mais depressa. Portanto, isso era o diazepam. Portanto, isso enquadra-se dentro dos disruptores, dos desequilibradores hormonais, digamos assim. Quer dizer, é claro que a cadeia alimentar e o componente respiratório tem tido um papel fundamental e é isso que justificará, sobretudo, o decréscimo em termos de concentração de espermatozoides. Aliás, isto advém de o conceito de normalidade do número de espermatozoides por mililitro é um triângulo invertido. Quando eu comecei a estudar isto, anos 80, início, considerava-se, na altura, já estava nos 40 milhões, o normal. Depois baixou para os 20 milhões de espermatozoides por mililitro. Hoje em dia, autores já consideram que a partir de 15 milhões que será normal. E, portanto, está a baixar. E estudos em populações, em grupos de dadores de esperma, também a concentração de espermatozoides tem vindo a baixar claramente. E, portanto, esses componentes da poluição ambiental, os pesticidas, os componentes hormonais que depois vão para a cadeia alimentar, parecem ser um aspecto importante, sobretudo para os fatores masculinos, porque os testículos estão em produção permanente de espermatozoides. Os ovários, apesar de tudo, têm um componente de maior proteção, porque têm uma fase ativa e depois uma fase de paragem em termos de divisão celular, como sabem, não é? E os testículos não. Os testículos, a partir do início da puberdade, começam a trabalhar e é até à morte. E, portanto, é um órgão muito mais atingível. E esses são fatores importantes e que nós não podemos controlar, não temos qualquer hipótese. E, portanto, o que é que isto significa? Os fatores masculinos são hoje o fator, pelo menos semelhante, mas eu diria o fator predominante.
Só mais esta pergunta para acabar, temos que ir em intervalo, para ver se conseguimos manter minimamente estas duas perguntas e depois
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Margarida, já que entramos pela poluição. Lembrei-me agora de uma coisa que aconteceu há cerca de 15 dias. Eu estava com o meu filho mais pequeno, de 8 anos, no Rio Coura, estamos a fazer caiaque, e ele virou-se para mim e disse, mamã, tem imensas libelinhas. E ele, mamã, sabes, eu vi na televisão que quando há muitas libelinhas, o rio não é poluído. E eu fiquei a pensar, realmente é verdade, a tensão superficial da água é maior, não deve ter teor de concentração de detergentes tão elevado, eu para mim. Logo, se calhar, poderá ser uma informação fácil de sabermos se o rio é muito ou pouco poluído. Julgo que a doutora Margarida concordará com a minha conclusão, não é? Obrigada, obrigada.
Exatamente, se calhar é mais para o colega, e ele responderá melhor que eu a seguir, mas eu seria levada a pensar da mesma forma, não é? Para haver uma grande quantidade de libelinhas para elas conseguirem estar à superfície, a tensão superficial é elevada, a poluição, do ponto de vista químico, se calhar é mais baixa, pelo menos do ponto de vista tensioativo, mas pode ser muitíssimo elevada, por exemplo, do ponto de vista de metais, do ponto de vista de outros reagentes orgânicos que não são tensioativos e que são muito mais graves. Portanto, a ideia da relação com a tensão superficial também é fácil. De dizer que um rio que tem libelinhas é melhor do que um que não tem, já não faço. Porque pode ter outros poluentes muito mais graves, até porque os detergentes, na realidade, não são poluentes graves, não é? Se houvesse outra forma de detectarmos poluentes muito piores, que seguramente haverá, eu penso que seria ótimo.
Queria fazer uma pergunta para a professora Margarida Bastos, que é relativa ao transporte de antibióticos de que falou, se já chegou na fase da aplicação clínica.
Não. Eu não, mas já.
Ou se tem conhecimento, se tem conhecimento.
Antimicrobianos em utilização clínica. Aqueles com que eu trabalho, não. Os que existem já em uso são basicamente de aplicação tópica, portanto, como anti-inflamatórios e antibióticos de aplicação local, e o que ainda não se conseguiu, e são muito efetivos e são excelentes, o que ainda não se conseguiu até agora foi um bom péptido antimicrobiano, que seja um excelente antibiótico, que se consiga injetar e ele manter-se em circulação e ser ativo, porque o problema é que os péptidos antimicrobianos são compostos apenas por aminoácidos e, portanto, a sua digestão é muito rápida e, portanto, eles não têm tempo. Se forem injetados diretamente, grande parte dos péptidos não têm possibilidade de atuar porque são hidrolisados antes de atuarem. No entanto, sabemos que é possível existirem porque eles existem dentro do nosso organismo, que aparentemente são produzidos mais localmente ou lançados para o local da inflamação no momento e, portanto, conseguem atuar. O que se está à procura é de conseguir encontrar péptidos que, além da aplicação tópica, que isso já se sabe, já funciona, que também seja possível utilizar a nível interno, por aplicação, por injeção.
E tinha também uma pergunta para o professor José Carlos Santos. Eu sou um particular interessado no tema, porque repetidamente tenho a disciplina de física do 12º ano, que tem um pequeno capítulo sobre a teoria da relatividade. E eu queria perguntar, era se tens alguma publicação que eu possa consultar para retirar daí algumas ideias e ensinamentos para o ensino.
Sim. Eu não sobre o ensino da relatividade, mas aquilo que eu fiz, o estudo que eu fiz sobre a história, isto é, o que é que levou Minkowski a interessar-se pela relatividade e qual é que foi o impacto que ele teve, sim, isso foi publicado na Revista Brasileira de História da Matemática. Infelizmente não há nenhuma revista portuguesa de História da Matemática, mas eu depois posso fazer chegar o artigo, não há problema nenhum. Agora, aquilo que eu fiz de ensino, aquele curso que eu dei durante 2 anos, eu segui basicamente com ligeiras modificações e reduzindo um bocado o tal curso de David Merman que eu falei, e portanto aí não faria sentido publicar isso, não tem nada original. Portanto, o livro do David Merman, já agora que eu segui basicamente, tem um título sensacional, é It's About Time. Portanto, It's About Time, portanto, por um lado, é uma expressão que coloquialmente significa chegou a hora, e a ideia é chegou a hora de ensinar relatividade a alunos do secundário, mas literalmente significa é sobre tempo. E qualquer pessoa que tem estudado relatividade sabe que é sobre o tempo, exatamente. Portanto, eu aconselho esse livro e eu depois então faço-lhe chegar o meu artigo sobre a história da intervenção de Minkowski na teoria da relatividade.
Vamos então, intervalo. Convidado-vos a verem, enquanto uns esperam, porque o nosso bar não vai dar para servir todos ao mesmo tempo, para verem uma exposição de carros solares feita por umas colegas nossas da área da física e da química, que está aqui mesmo à saída. E vamos tentar ser mais pontuais, está bem? Agora para a segunda parte, porque senão vamos acabar muito tarde. Vamos dar cerca de 20 minutos no máximo, está bem?
E muito obrigada, não sei se podia ter dito, mas este será...